do vereador Coceiro, do Chico. Eles estão em Curitiba, tiveram que viajar essa semana, procurando ajudar o Ariranha a conseguir recursos. E um dos recursos é a questão da pedra do Alecrim. Então, que Deus abençoe a viagem deles, que dê tudo certo e que eles cheguem bem. Nesse momento, eu queria convidar o engenheiro agrônomo para que... O engenheiro para que faça uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretiva, população aqui presente. Eu acabei fazendo aqui, vi alguns questionamentos e algumas dúvidas de alguns comerciantes, de algumas pessoas da população e alguns vereadores. Eu resolvi fazer uma pequena explanação, talvez do que, de uma maneira que esclareça para vocês, mas aí, se não esclarecer, a gente está aqui para fazer esse esclarecimento. Então, vamos lá. Então, sobre as dúvidas levantadas por alguns vereadores e algumas pessoas da comunidade. Sobre a tubulação embutida no piso da calçada sem o arame guia. Em cada poste, agora a resposta. A pergunta, a dúvida, era se passaria ou não esse arame guia na tubulação. Então, em cada poste vai ter uma caixa de passagem e a empresa fez a opção por executar essas caixas no momento posterior. Então vai ser necessário retirar alguns pavers, que são aqueles bloquinhos. Realmente vai ser necessário retirar alguns pavers para a execução dessas caixinhas de passagem. A distância de um poste e outro é em torno aí de 12 metros no máximo. Então, até dispensaria a necessidade de deixar um arame guia passado por ali. O que a empresa fez foi a instalação de um rolo de mangueira ao longo de todo o trecho onde vai ser necessário, onde vão ser instalados os postes, e posteriormente eles vão aí fazer as caixinhas. Opção da empresa. Quando você faz a caixinha antes, quando você define a posição do poste e coloca e executa a caixinha antes do paver, o que ocorre é que depois você tem que estar cortando esse paver para fazer os arremates. Talvez tenha sido essa... talvez isso eles quisessem evitar, ou seja, diminuir o volume de serviço deles, agilizar a obra. Então, acredito que não seria necessário a colocação do arame guia em função dessa distância, mas eu vou sugerir para a empresa que seja deixado. Houve uma preocupação também com relação à sinalização do piso tátil. Piso tátil é aquele piso que tem um certo relevo, que é colocado em conjunto com esse piso paver. O objetivo dele é, como o próprio nome fala, é justamente acessibilidade e de cegos e deficientes visuais. Por isso que esses pisos, eles têm uma cor diferente do restante do piso da calçada. Porque uma pessoa com uma certa deficiência visual consegue se guiar pelo contraste das cores do piso. Aquele relevo que tem nesse piso direcional e tátil, direcional e alerta, ele tem uma função também. O piso direcional, ele direciona a pessoa para um caminho, e o piso alerta, ele coloca essa pessoa numa condição de alerta mesmo, de cuidado. Ou seja, quando a gente faz o projeto, a gente pensa em todas as condições, nas situações em que boa parte das situações, as normas, mais ou menos nos dizem, nos fala como trabalhar. Então, boa parte do que foi executado aí ou projetado não partiu da minha cabeça. A gente utiliza normas técnicas e chega naquele trabalho. A distância do paver, do piso direcional, até o alinhamento predial, ele também ele objetiva a que a pessoa, nos pontos onde praticamente em todos os trechos de calçada, então nós vamos plantar árvores. No pé dessas árvores vai ter um protetor de árvore, porque ela não vai ser plantada grande. Essa árvore vai se desenvolver e ela vai ter uma... Se não for bem conduzida, ela pode ter até uma direção diferente do que aquela que a gente pensou. Então eu preciso direcionar o cego para um espaço onde não tenha poste, onde não tenha banco, onde não tenha lixeira, onde uma árvore, onde ele não esteja próximo de uma árvore. Porque aquele piso que vocês veem ali, que fica pertinho do alinhamento predial, é para ele estar a 50 centímetros desse alinhamento predial, o cego ou o deficiente visual não vai passar em cima daquelas peças lá. Aquilo lá, como ele tem um relevo, ele serve para que as pessoas, para que os deficientes visuais, eles com uma bengala, eles se desloquem. Através daquele relevo. E o tipo do relevo vai indicar para o cego se o trecho que ele está andando tem algum perigo ou se ele pode andar sem qualquer preocupação. Então a gente previu que sempre aí nas esquinas vai ter uma situação diferenciada, nas proximidades das garagens também e nas rampas. Nós vamos colocar esse piso tátil, o alerta. Então, queria falar para vocês assim, quando a gente faz um projeto desse, apesar de ser relativamente simples, porque quem olha imagina que é apenas uma calçada, o que na verdade a gente faz ali é pensar na distância entre os postes, se essa distância com o tipo de luminária que você escolheu, ela vai ser adequada para dar claridade em todo o trecho, toda a extensão do teu passeio, tanto na extensão quanto na largura. Depois que você posiciona o poste, definiu o tipo da luminária, você posiciona as árvores, e tudo isso pensando nos acessos das garagens, nas distâncias das esquinas. Então aí você posiciona as árvores. Depois que você posiciona as árvores, você vai, em algum momento você vai descobrir que existe um conflito entre uma determinada árvore e aquele poste, aquela luminária que está próximo dele. Isso te obriga a refazer, pelo menos, essa parte do trabalho. Então a gente pensa nas distâncias da esquina, das rampas, das garagens, questão de visibilidade nas esquinas. Então, na verdade, é uma série de coisas que a gente pensa. E eu vou confessar para vocês, a gente trabalha de acordo com as normas, de acordo com essas exigências, e a gente pode passar batido em alguma coisa. O arame guia, eu não me lembro quem que comentou, mas foi um... Viu? Tá, então, acho até que passei batido nessa questão do arame guia. Mas não passei batido numa fita de sinalização que tem que ser colocada em cima ali dessa tubulação, por se tratar de um espaço público, né? No caso dessa obra, nós tivemos ali dois recursos. Foram duas emendas, uma no valor de 150 mil e a outra no valor de 250 mil. Então, as duas obras somadas atingem um montante de mais ou menos 400 mil. Então, isso provocou uma situação assim de você ter que fazer um projeto duplicado. Tudo que eu fiz para uma situação, eu acabei tendo que fazer para outra. Eu tive que dividir a obra em duas partes, de tal maneira que as empresas, imaginando a possibilidade de duas empresas executarem trechos diferentes, eu não podia fazer com que o trabalho de uma empresa interferisse no andamento do trabalho da outra empresa. Então, eu tive que dividir a obra de tal maneira que a execução simultânea por empresas diferentes não provocasse conflito entre elas. Com relação ao prazo de execução, ele foi aditivado. Eu conversei com essas empresas, com os responsáveis, os donos de cada uma das empresas. E o andamento das obras, de acordo com eles, me pediram 3 meses, entre 60 e 90 dias para a execução das obras. São duas empresas, uma tem um volume de serviço maior, um pouco mais complexo, a outra é mais simples. Então, eu acredito que se as empresas que têm dificuldades financeiras, elas não fazem grandes investimentos para receber depois, ou seja, eles vão querer receber as medições que são feitas para dar sequência no serviço. Então, se tudo correr de acordo com o previsto, acredito que uma obra deva ficar pronta próximo de 2 meses e a outra próximo de 3 meses. Com relação é um questionamento que eu me lembrei aqui agora, que era do piso alerta, piso direcional na porta dos estabelecimentos comerciais. Eu ouvi um comentário como esse, inclusive o dono de um mercado me fez essa pergunta. Surgiu um comentário aqui na Câmara e um dono de mercado também me fez isso, essa pergunta. Quer dizer, por que eu não estava deixando a orientação do piso direcional para o estabelecimento dele? Isso não se faz. Vamos pensar assim, a Ariranha é uma cidade pequena e a região que a gente está trabalhando ali não tem um comércio com frentes tão estreitas. Mas vamos pensar numa cidade como Maringá ou como Londrina, se eu tivesse que colocar essa direção para todos os estabelecimentos, a gente ia deixar o cego doidinho, ele não ia saber o que fazer, porque em cada... Quando eu mudo a direção do piso, eu tenho que colocar um piso alerta. Então, numa cidade um pouco maior, aqui também em alguns trechos, a cada 5 ou 10 metros o cego, ele... Na verdade, eu estaria desorientando e não orientando o cego. Senhores, que eu me lembro era isso, assim de uma forma resumida, se bem que não foi tão resumido assim, né? Mas eu não sei se vocês têm algum questionamento.
Se tem algum questionamento, aproveito o momento. Isso, a palavra é a Leonardo.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereadores, a população presente. Vamos dar os dias, Roberto, já com a presença. Eu questionei a respeito do arame, questionei a respeito do guia dos pontos comerciais e questionei também que eu acompanhei bem o projeto no papel, eu vi bem esse projeto. E essa rua de baixo do Mercado Ziso, eu questionei na colocação na sessão, que no meu entendimento, aquele perfil que foi feito, eu não poderia ter vindo dos rios subindo direto para o Mercado Osmar. porque ali, pelo que eu entendi, ele vai fazer um dente para dentro. Então, isso aí eu questionei bastante na sessão, que para mim, do meu ponto de vista, não sei se os meninos interpretaram o projeto errado ou se era para fazer com o meio fio todo subindo e esquecer de colocar aquele dente. Isso aí foi um questionamento que eu também coloquei na sessão.
Ok, até eu vi essa situação, eu só esqueci de relatar aqui. Na verdade, foi um erro de execução. Então, realmente, ele tem o dente, ele forma o dente, está errado aqui, né, subindo os isos, e está errado do outro lado, lá um pouco para frente do mercado, ali em frente o seu Fideli. Então, está errado os dois trechos ali. Eu já conversei com a empresa, vamos refazer. O meio fio em frente, o Fideli, lá na esquina do mercado, ficou muito ruim. E teria que refazer de qualquer maneira. A curvatura diferente daquela de projeto, e realmente houve uma interpretação equivocada. Acredito até que não conseguiram, talvez não entenderam bem o projeto. Está errado os dois trechos ali.
Mais algum questionamento?
Presidente, eu queria complementar o presidente, nós amigos vereadores, Roberto, né, que era direcionado ao senhor hoje como diretor do departamento de obras, Roberto, nomeado nesse município, a população que nos honra com a presença. Tem aqui algum questionamento, senhor Roberto, eu até anotei, e queria que o senhor me sanasse essa dúvida, quando o senhor fala que a empresa quis evitar um serviço, é quando o senhor fala da guia. O senhor, como fiscal dessa obra, o senhor como assinou a planilha que eu vi ali, como engenheiro até, quero questioná-lo, se é possível, o senhor ser nomeado como diretor de obra, o senhor pode estar assinando essa planilha? E um outro questionamento, a empresa pode fazer o que bem entende no serviço para evitar um maior tempo de mão de obra? Não se segue uma planilha, não se segue um projeto, senhor Roberto?
O senhor fez duas perguntas. A primeira é sobre eliminar um tipo de serviço, um custo, né? Ó, esse custo, só para ficar bem claro aqui, ele pode existir ou pode não existir. Eu não mensuro isso nas planilhas orçamentárias. O tanto de recorte que ele vai fazer, são peças, o paver são peças de concreto. Para dar o acabamento rente ao meio fio, ou no alimento predial, porque o alimento predial da cidade ele não é uma linha reta, os terrenos eles têm enfim, não estão bem alinhados. O volume de serviço que ele vai precisar fazer para dar esse acabamento, eu não consigo mensurar isso, eu não pago por esse serviço. Então, se ele puder evitar, ele deixa de gastar. Quando ele faz essa ordem, eu também não consigo interferir se ele vai fazer a caixinha antes ou ele vai fazer depois. Não existe uma regra ou uma exigência nesse sentido. Então, ele faz ele pode fazer a caixinha antes ou fazer depois. Aí é mais uma questão de logística da empresa. Eles têm pessoal para fazer o assentamento paver. Estou falando dessa primeira empresa. Eles vieram com uma equipe para assentar o paver. Vão trazer uma outra equipe, talvez até contrate aqui mesmo, uma equipe para fazer as rampas de acessibilidade, que são em concreto. E junto com as rampas, talvez eles contratem essa mesma equipe para fazer as caixinhas. Então é mais uma questão assim de logística deles. Então, e eles não são remunerados por esse recorte. Esse preço já está embutido no preço do metro quadrado do assentamento paver. E, então, se eles deixarem de fazer, eles não vão estar se beneficiando com isso ou deixando de cumprir nenhum item da planilha de orçamento. A outra pergunta...
Quanto ao senhor ser nomeado diretor de obras, e as planilhas estão sendo assinadas pelo senhor, eu vi ali nas normas técnicas do projeto, né? Isso, nós sabemos que existe uma hierarquia, É, o senhor, né, até porventura, não vem cumprindo seus horários no município, né, e está sendo respeitada essa hierarquia, está sendo respeitada todas as normas referente às assinaturas, referente à fiscalização dessa obra?
Olha, eu montei o projeto já há um bom tempo, então eu sei. Na verdade, eu fiz aqui um pequeno checklist para não esquecer do questionamento de vocês, mas a minha interpretação dessa obra é muito grande. Assim, para a gente chegar no ponto que chegou de estar executando, sem falsa modéstia, eu não preciso de projeto ali para eu poder explicar qualquer coisa para qualquer pessoa, em função de ter trabalhado muito em cima disso. Com relação à hierarquia, dentro do setor, o João tem feito alguns trabalhos e eu tenho feito outros trabalhos. Eu confesso que eu tenho um compromisso com o prefeito de montar um banco de projetos e orçamentos. Talvez até parte desse trabalho seja do João. Talvez estivesse mais na atribuição dele do que na minha. Mas eu tenho uma experiência muito maior que a do João. Então, para mim, eu não me furto de fazer esses projetos e esses orçamentos. Na semana passada, eu entreguei o projeto de pavimentação e galeria de águas pluviais de todo esse setor de baixo aqui da cidade, inteiro, todos os projetos. Desde a primeira rua até a última rua e dessa rua até a rua da casa da Titula. Então fizemos todos os projetos, todos os orçamentos. Então o que você pensar em termos de meio fio a ser executado, aonde tem que fazer meio fio, rampa de acesso para deficiente físico, as bocas de lobo que ainda tem que fazer. Na última reunião, acho que um dos vereadores pediu para que fosse colocada uma tampa em duas bocas de lobo aqui. Então, essas coisas, eu tenho todos esses levantamentos, todos. Esse projeto já passei para o engenheiro João, o projeto e o orçamento. Aí ele está fazendo uma revisão para que o prefeito talvez submeta, não sei como é que funciona essa regra, a apreciação de vocês, vá em busca dos recursos. A ideia é que a gente tenha projetos em várias áreas. E eu tenho uma preocupação grande quando você aponta o que você está fazendo e a tua expectativa. O meu trabalho pode não surtir efeito nenhum aqui para o município. Talvez nenhum. Se todo o trabalho que eu fizer, se todos os projetos, se todos os orçamentos, eles não forem... Se a gente não conseguir recurso para isso, talvez eu tenha passado em vão meu tempo aqui. A gente já conseguiu alguma coisa, eu não vou enumerar aqui porque acho que não é o caso. Alguma coisa até assim, que dependeu bastante assim, do meu empenho, sabe? Então a gente já conseguiu alguma coisinha desde lá do começo do mandato. Mas sem esses projetos, sem esses orçamentos, os memoriais descritivos, a prefeitura, né, não consegue pedir o recurso. Então a gente precisa montar isso primeiro e ter isso na mão para a hora que surgir uma oportunidade a gente conseguir encaixar uma obra dessa numa emenda de um deputado federal, estadual, ou às vezes até de um financiamento mesmo. Não sei se eu te respondi.
Mais alguma dúvida, vereador Fábio, Fabrício? A palavra é da Gilmar.
Mais uma coisinha que eu venho observando ali, talvez eu possa estar errado. Eu estive observando que aqueles papers sinalizador do deficiente físico, eu acompanhei eles, inclusive. Ali subindo agora o Móveis, eu tomei o capricho de uma olhadinha. Então, ali na frente do correio, os peitos seguem tudo normal. Ali na frente do correio, sem indicar nenhuma porta, nenhum portão. Ali em frente do correio, aquele portão da garagem da Deusa,
ali tem um paver diferente lá de baixo e um lá de cima. E eu só observei todo aquele trajeto que só ali acontece essa linha. Outra coisinha que eu queria, não sei se é questão do senhor dar uma olhada, que me preocupou, já chamei a atenção, inclusive do Eugênio, nosso secretário de Serviços Gerais, a respeito das duas bocas de lobo, a lá do Colo de Borão, a da esquina do Ziso, que já está quase pela metade terra. E aquelas manias de tubação foi colocada nova. O que me preocupa é o seguinte, aquela terra vai parando ali dentro, e eu acredito que depois vai ficar na casa das manhas de fora para poder limpar. E a outra coisinha, engenheiro, era a respeito daquelas tampas da boca de lobo. Se vai ser feito um acabamento por cima para ela ficar todo nivelado. É isso?
Tá, então esses são três questionamentos aí, né? Um eu não vou conseguir te responder, que foi o primeiro. Esse confesso que eu não consigo. Não visualizei isso lá.
Tem umas bolas diferenciando.
Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Inclusive o paver tem paver mais alto e mais baixo. Então, e a maneira de execução do paver na entrada das garagens é diferente do restante da calçada. Então ali tem um trabalho diferencial justamente para aguentar peso. Mas esse dessa diferença, esse eu vou ter que verificar. Às vezes a questão é mais estética do que funcional, né? Mas eu preciso ver com o pessoal o que aconteceu. A segunda, acho que lá no começo da conversa eu falei para vocês que quando você faz um projeto, desculpa algumas expressões aqui, mas acaba saindo. Às vezes alguns projetos requer muito, muito cuidado, muito planejamento e você se atém a detalhes e tal. E algumas coisas acabam passando batido. Eu fiz um detalhamento em cima da questão do nível da tampa da boca de lobo. Eu fiz um detalhe específico disso, e aí tem no projeto, para a caixa, para o posto de visita. Então, na obra tem um posto de visita, foi executada uma tampa, e nesse ponto eu fiz o desenho, o detalhamento certinho. A tampa ela tem que ficar no nível do paver. No nível. Eu não posso colocar paver em cima da tampa. Por uma questão de... Porque essa tampa, se amanhã ou depois a gente tiver algum problema que tiver que remover a tampa, o paver não pode me atrapalhar. Então, não pode ficar o dente, não, e a tampa tem que ficar aparecendo. Com relação a essa sujeira, vou notificar a empresa para que eles tomem as providências. A terra caindo dentro da boca de lobo, da caixa, né, da boca de lobo. Eu respondi as três, não? Uma ficou pendente, depois, se for o caso, eu mando para vocês uma.
Vereador Fábio, algum questionamento?
Senhor presidente, novos vereadores, a população, nos honra com a presença, o engenheiro Roberto. Meu questionamento, o Gilmar acabou de fazer essa pergunta, que seria a respeito dessas bocas de lobo que a gente se encontra. Eu visto que aquelas partes da galeria foi feita em dezembro, se não me engano, em frente ao Ziso, naquela rua ali. E no mês de janeiro teve bastante chuva, escorreu bastante terra dentro. Então, o meu questionamento seria esse que o Gilmar fez. Outra coisa que me deixou eu perguntar, esse projeto ele pode ser alterado? Igual nós temos em frente estabelecimentos comerciais, ele é um meio-fio completo, normal. E ele foi cortado e feito tipo, para você fazer estacionamento em cima. Isso ele pode ser feito ou essa alteração?
Não. Na verdade, houve um caso, uma situação como essa, em que o dono do estabelecimento pediu pro executor fazer dessa maneira. E, às vezes, na inocência do camarada, ele acabou fazendo, mas não pode. Né? Então, ou seja, nesse caso, tem que recompor o meio-fio, até por um motivo. Principalmente nos dois trechos, aí, nas duas quadras, onde a calçada é mais larga, ali está previsto vários equipamentos. Ou seja, de nada vai adiantar aquele rebaixo no piso. Então, as empresas elas estão orientadas, a partir de então, a não... Eu estou até com um caso, eu me lembro do Sr. Fideli, que ele queria preservar uma árvore na frente da casa dele, mas para não fugir do padrão do restante, nós tivemos que tirar. Ele até aproveitou, acho que o palmito que tinha na palmeira dele. Mas então existe um padrão e a gente tem que seguir o padrão. Eu tenho como princípio, assim, desde que me formei, em atender qualquer solicitação, qualquer dúvida, independente do grau social, de escolaridade ou idade. Costumo falar assim, se uma criança passar na frente de uma obra minha e se ela questionar alguma coisa que eu fiz, eu preciso parar, dar atenção para aquela criança e se não for nada importante, eu simplesmente vou explicar o que aconteceu e vida que segue. Da mesma maneira, pode ser um servente numa obra, pode ser um mestre de obra, pode ser um curioso. Às vezes uma pessoa dessa nos ajuda a ver uma coisa que você não está enxergando. Então, ouviu os comentários que vocês fizeram nas reuniões. Muitas vezes a gente precisa agradecer pela crítica ou pela pergunta. Então, eu queria deixar claro assim que eu estou grato em poder estar aqui prestando essas declarações para vocês, aqui, esses esclarecimentos. Às vezes, a gente consegue... Vocês são muitos olhos, eu, talvez a minha equipe, não enxergue tanto quanto vocês, até porque vocês são os olhos de outros tantos olhos. Então, acho que vocês vão enxergar muito mais do que talvez eu mesmo ou minha equipe. Então, a questão de tampa em boca de lobo, em boca de lobo, eu acho uma coisa simples de você fazer e pode evitar. É simples, é barato e é uma coisa que pode evitar às vezes até uma tragédia. Tem gente que morre, é porque cai, às vezes, num dia de chuva, num buraco desse. Então, a gente, quando ouve uma... mas a gente não tem... não vai estar ouvindo vocês sempre, mas quando a gente ouve uma situação dessa, eu acho que tem que atender rapidinho. Fechou?
Beleza, tá mais algum questionamento? Vereador Fabrício, vereador Marquinhos, vereador Gentes, Flávio. Tranquilo?
Não, só quero aproveitar só uma dúvida pequena que ficou aqui. E da boca de lobo, agora que o senhor falou das tampas, o senhor tem acompanhado a confecção dessas bocas de lobo, dessas tampas, não? Com questão de segurança, o senhor falou que tem que ter uma atenção maior. O senhor tem acompanhado a confecção dessas tampas?
A confecção, não. Eu fiz o pedido de algumas tampas em alguns locais. A gente teve uma situação para resolver na região ali da casa onde mora a Titula. E então eu pedi para que fizessem algumas tampas. Existe um conjunto habitacional aqui, não vou me lembrar o nome dele, mas é o da Zambuja, aqui para trás. Ele tem várias tampas que ou se perdeu, ou não se instalou, não se executou. Então eu estou num processo de cobrança junto à empresa. Ou seja, nesse caso não é a prefeitura que deve fazer esse trabalho, mas sim empresa. Então, estive no local, fiz as anotações, vi quais são as bocas, tirei fotografia e vou encaminhar isso. Não fiz isso ainda, mas vou encaminhar isso pro responsável lá da Zambuja.
Mais alguma dúvida? Pedro, Flávio, Jeitos, Fabrício, Vilmar, Marquinho, tranquilo? Nesse momento eu quero agradecer a sua presença aqui, Roberto. Você foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela presença. E Deus te acompanhe, tá?
Amém. Eu acho que talvez eu tenha sido mais... talvez delonguei mais do que devesse. Talvez pudesse ser mais sintético, mas acho que foi esclarecedor, né?
Foi bom, bem esclarecedor. Saiu todo mundo sem dúvida aqui.
Então tá bom. Muito obrigado e fiquem com Deus.
Desse... Nesse momento, eu deixo a palavra livre para a explicação dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Flávio.
Já todos cumprimentados. Queria aqui só falar um pouquinho a respeito desse requerimento que nós fizemos conjunto com o Leito, já foi aqui na sessão passada. Se refere ao carro que transporta a carga. Então, espero que o nosso prefeito dê a devida atenção a ele, que o mais rápido nos dê essa resposta, esse requerimento. Queria aqui também fazer um outro requerimento, pedindo esclarecimento junto a setor competente, que ontem o carro da família paranaense, placa DTC 5281, à tarde, andando, até inclusive o secretário de esporte está aqui, estava com ele. Então peço esclarecimento o que esse, o secretário de esporte fazia com esse carro. Então quero fazer um requerimento pedindo ao prefeito explicações a respeito disso. Só queria aqui deixar claro também a respeito desse questionamento que eu fiz aqui junto com o engenheiro, com o Roberto, a questão do projeto, onde a parte do meio-fio foi rebaixada. Eu não tenho nada contra se estacionasse carro ou não. A única questão que eu fiz esse questionamento é porque depois de pronto um projeto desse, vai ter fiscalização em cima. Acredito que sim, né, Roberto? Então, no futuro isso aí pode acarretar com remexer nisso. E teria que, minha preocupação seria mais tarde, de repente, nós termos que ter um gasto acima disso. Não sei se seria por causa da empresa que fez o projeto ali, refazer o meio-fio, ou se não a prefeitura teria que fazer. Só isso. Seria isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Geis.
Senhor presidente, com todos já cumprimentados, quero aqui só esclarecer a respeito da iluminação pública, que na sessão passada levantei uma questão a respeito de ser inconstitucional a cobrança da taxa de iluminação pública. Realmente a taxa é inconstitucional. Segundo o doutor Ival hoje, lá no seu escritório, ele elaborou um parecer, até enviou para mim, e depois ela enviou para mim. A taxa, quando se fala em taxa, é inconstitucional. Segundo a súmula 670 do Supremo Tribunal Federal. Mas, como nossos governantes, infelizmente, só querem saber em arrecadar, eles criaram um novo mecanismo de cobrança. Lá no ano de 2000, foi feito um documento e colocado na Constituição que pode ser cobrado mediante contribuição. Então, hoje, se todos ficarmos atentos e vermos o nosso talão de energia, não se fala taxa de iluminação pública mais, e sim contribuição. Então, é só para esclarecer quanto à questão da inconstitucionalidade. Não se fala mais taxa, é contribuição, então hoje é constitucional. Só que a questão do valor, ele é feito pelo Poder Executivo. Assim como já deixamos claro aqui, o prefeito aumentou o ano passado por um decreto, então esse valor quem atribui é o Poder Executivo. Só para deixar bem claro aqui. Eu fui atrás dessa resposta porque estava me deixando com a pulga atrás da orelha, na verdade, né? Quero aqui também fazer uma indicação verbal, para que seja arrumado, castalhado o carregador do seu ferro fino, para mudar de 70, porque por lá, perfeito, vereador Marcos? Até não fui lá essa semana, mas ele me pediu que fosse feita a indicação, É, já deveria ter feito lá atrás, quando nós compramos aquela briga lá, que jogaram os tubos lá, não tinha sido feito ainda. E quero aqui também falar sobre uma coisa que repercutiu hoje no dia nas redes sociais. Tivemos algumas críticas, né, por ter compartilhado, mas o carro do Lígia Sousa lá no estacionamento do Paraná Supermercado. É, quero dizer aqui às pessoas que nos criticam, que simplesmente é o nosso serviço. É, senão, por que tem de vereador aqui se nós vemos um carro oficial sendo conduzido por um servidor que nem do departamento é, fazendo serviço de outro departamento, então um total desvio de finalidade aí e a total bagunça que se mostra essa administração. Né? Como o Flávio falou ali, o Tadeu da área, né? Nós vemos carro circulando aí no final de semana. Está aparecendo carro particular, carro de passeio, né? Então, querendo essas respostas, até está passando para a população, que eles criticam, mas os outros querem saber. É porque isso é recurso vinculado, sabemos que até para abastecer a nota tem que sair cobrado de uma fonte específica, né? Tiago trabalhou na administração, também tem esse conhecimento. Então, é muito importante para nós esses esclarecimentos. Eu quero aqui, Roberto, te agradecer por ter vindo hoje, né, respondido nossos questionamentos. Né, nós temos lembrado muito de Vossa Senhoria nessas sessões ordinárias, né, até devido à sua ausência no nosso município. Né, quando sempre com o portal dos parentes, o seu horário lá é basicamente das 8 às 12 e das 13 às 17. Então, acredito até que muitas pessoas, que algumas pessoas que hoje estão aqui, nem conheciam o senhor. Então, eu, um dos vereadores que criticou muito isso, até pedi a cópia da folha ponto sua, que até agora não enviaram para essa casa, não sei o porquê. Então, se o senhor está cumprindo o horário, senhor Alberto, eu acho que é bom o senhor começar a cumprir, porque nós estamos pagando o senhor, né, isso é recurso público, né, e nós queremos uma atenção maior da vossa orelha, com todo o seu conhecimento, para que o nosso município esteja cada dia melhor. Nós sabemos aí que tem inúmeros serviços para o senhor fazer. Né, o senhor está aí junto com o Eugênio, né, até um dia falei aqui que eu questionei o Eugênio sobre o seu serviço, ele falou que nem sabia que o senhor era subordinado dele, que na hierarquia o senhor sabe o que o senhor é. É o contrário. Mas, então, o mesmo não sabia nem explicar qual que era a sua função. Então, eu ainda estou aguardando essa resposta do Executivo e acho que, infelizmente, não vão ter essa resposta, né? Quero aqui fazer outra indicação para que seja cascalhada aquela estrada ali que dá acesso para o professor Antônio Ferraz, da Edilelma, né, que hoje alguns moradores me mandaram umas fotos, uns vídeos do ônibus, né, que não conseguiu subir ali, aquela subida, né, devido à chuva, e teve que ir um trator para puxar um ônibus com crianças. Né. Olha o risco que nossas crianças estão correndo. Então, vamos o mais rápido possível tomar providência a respeito dessa estrada, que já foi tanto cobrado aqui por mim, vereador Flávio, vereador Zezinho, né, então que tome providência o quanto antes. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilmar.
Como já cumprimentei a todos, quero agradecer a presença do nosso engenheiro, Roberto. Eu fui um dos que mais questionei a respeito daquele projeto, que eu estava bem por dentro. Fiquei bastante contente, Roberto, porque fui bem esclarecido, então as minhas dúvidas foram tiradas. Eu quero agradecer a todo o pessoal que trabalhou na cozinha para preparar os alimentos que foi feito no jantar Dia das Mães. Quem compareceu lá saiu bastante contente com a qualidade do alimento, uma comida de boa qualidade e muito bem preparada. Quero parabenizar todos os envolvidos que trabalharam para que esse evento acontecesse, a pessoa da região de Sicata, Perdão, a Secretaria de Assistência Social, Luzia. Quero parabenizar elas porque foi um grande evento. A respeito do vereador Flávio, que questionou do carro, da carne, existe um conselho do alimento escolar. E o conselho fez a reunião, se eu não me engano, foi na terça-feira à tarde, e foi bastante questionado a respeito desse caso. Só que acontece, os municípios que teve problema, me parece, pelo passado para nós, não conseguiram provar nada de legal na justiça quanto a esse carro. E esse carro não veio para o município de Irã trazer carne para as nossas crianças. Então, conversando com o pessoal do conselho, se chegou à conclusão que nós não temos motivo nenhum, não temos nada documentado que possa comprometer o serviço dele. Então, não temos nada em mãos que consiga fazer com que ele seja tirado do município, que se seja cancelado uma licitação dele. A respeito do caso da assistência social, estou bem a par do que aconteceu, se não me engano foi ontem, o nosso secretário de esporte está aí, ele estava com a chave da prefeitura, e a Luzia precisava do carro hoje, bem cedo na parte da manhã, procurou o secretário de esporte para que ele abrisse a prefeitura, pegasse a chave do carro da assistência social e trazesse aqui na assistência social para ela. Então, esse é o conhecimento que eu tenho, inclusive eu acompanhei isso ontem, eu não sei se o nosso secretário estava no torneio, mas enfim, aí a Luzia foi em contato com ele porque tinha chave da prefeitura, ele pegou sim o carro da assistência social na prefeitura, que está na garagem lá, e trouxe e guardou o carro na assistência social aqui para que a Luzia pudesse pegar esse carro hoje de manhã bem cedinho. A respeito do carro no mercado, eu tive a felicidade de estar lá, sim. Até conversei com dois meninos que estavam fazendo cotação de preço para a prefeitura. Então, tinha-se um paciente para levar para Vaiporã. Aí o nosso secretário de saúde aproveitou o embalo e arrumou o carro para que fosse levado o paciente e já se aproveitasse da sua cotação. Para vocês terem ideia, na segunda-feira teve dois outros funcionários fazendo cotação e tomada de preço no mercado paulista, em Vaiporã. E na terça-feira eu estive no mercado, encontrei os colegas lá fazendo cotação. No meu ponto de vista, eu não vejo nada de errado, não vejo nada de anormal, porque tem que ser feito sem essa tomada de preço para se depois feito a prestação. Talvez da gente hoje estar na posição de fiscalizar o município, sim, ficar de olho bem próximo da administração para cobrar e esclarecer a população. O que talvez não foi feito na gestão passada, que eu fiquei indignado e fico até hoje, é de um vídeo que eu tenho em mãos, isso eu vou falar porque eu preciso aprovar a prova. Eu tenho um vídeo hoje que mostra no mesmo supermercado um carro da saúde, onde o secretário da saúde pega e coloca várias caixas de cerveja dentro do porta-malas desse carro. E até então ninguém fez nada. Isso é que eu fico indignado. Hoje a equipe está de parabéns, porque está todos os vereadores de hoje cobrando, tirando dúvida, elogiando, criticando. Então, eu acredito que hoje nós estamos de parabéns. E eu fico me pensando por que que na gestão passada, será que ninguém viu esse carro? E no mercado, que inclusive tem vídeo circulando, eu posso falar porque eu tenho, acesse esse vídeo, eu vi as imagens, hoje eu ainda vi, para ter certeza, aonde se parece nitidamente o secretário anterior colocando várias caixinhas de cerveja no porta-malas desse carro. Então eu acho que sim, a gente tem que fiscalizar e cobrar. Agora, quando se vê uma coisa errada, eu acredito que a gente também tem que chegar no departamento, chamar o secretário ou o servidor e conversar e perguntar o que está acontecendo. Se for alguma coisa para levar-se para frente, para tomar-se uma outra decisão, aí é viável sim levar para frente uma decisão. Então, às vezes a gente vê as coisas, sai criticando, e na verdade eu não vejo nada de errado, nada de normal, porque os meninos estavam a serviço, estavam trabalhando. Então, acredito que se tivesse já de estar lá fora na rua, ia dar o mesmo problema. Então, eu não vejo problema por ser um carro de um outro determinado setor. Eu acho que se a gente precisar, a gente pode pegar e usar sim, está a serviço. Então, o que eu fico indignado é justamente as atrapalhadas que se faziam antigamente e que nunca foi cobrado e simplesmente se fizeram vistas grossas e ficou por isso mesmo. É isso, Pedro. Obrigado.
Palavra, continua ali. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, população que nos honra sua presença, gente do Roberto, carinho do conselho. Eu queria citar sobre os cascalhamentos de estrada que hoje, o ano passado eu fiz uma indicação, cobrei o ano todo, vereador pouca coisa, ia 8 caminhões de cascalho. Aí, como, né, é passando de ano, aí o vereador G me fez essa indicação, o vereador Solineu, esses dias nós cobramos, e não foi ainda, e era para ser cascalhado o vereador dele. Foi mandado foto de chuva, o vereador G cobrando, e hoje novamente o dono do sítio, hoje ele me ligou novamente, mandou foto de volta, né, desse carregador do seu dinheiro, gente da curva, que vai 15 mil cascalho. E nós estamos já aqui várias vezes, é um grande tirador de leite, é um carregador pequeno que sai no asfalto do Jardim da Curva, né? O senhor tira lá seus 1.000 litros de leite por dia. Será que não merece pagar impostos? E será que não merece 15 caminhões de cascalho? E da outra vez ele já teve que pegar cascalho com seus próprios tratores, né? Com a pazinha lá espalhando. E com coisas que nós temos maquinário, temos rolo, temos caminhão. Então, espero que o secretário atenda esse pedido. Também o carregador do senhor Geraldo, que até hoje está sem saída lá do Jardim da Curva, né? É 3 moradores lá no Jardim da Curva, e seu Geraldo, o filho do senhor Rafael e o José Verício. É 3 moradores numa mesma estrada, aí possivelmente mais ou menos 300 metros de estrada que precisa de cascalho, que essa estrada foi cascalhada no tempo do prefeito Prata. E espero que seja, né, atendido essas pessoas que tanto precisam. Também, eu estive conversando com o prefeito esses dias, nós cobramos para ele poder cascalhar, dar o aval para o secretário, né, para o rodoviário, para cascalhar os carregadores lá do bairro Bom Jesus, que ficou faltando, foi dado uma nivelada, ajeitada, ficou bom, mas de chuva. As pessoas não sabem do seu Fernando Baiano, que até nós estivemos conversando, eles mostraram que tem a cascaeira no próprio sítio para cascar aquela estrada, ela é meio comprida, bem grande, mas tem a cascaeira, né? Nós temos máquina, temos caminhão, então que eu sei que lá o consórcio, já a patrulha vai estar lá no mês que vem, mas só que a patrulha não faz os cascadores, né? Então, espero que eu pude pôr as máquinas já para poder fazer esse carregador do Márcio Roberto Santos, né, do seu Maurinho, do sítio do seu meu lá, também que liga lá até embaixo lá, que foi patrolado, foi cobrado. Ali também tem cascalho, o seu Maurinho também deu cascalho lá, que não está difícil. Então, espero que atenda esses pedidos da gente, que não é para a gente, o senhor Maurício tira leite lá, né? E espero, foi patrolado, né? Mas só que chuva lá está difícil de sair. E a linha de aluno também, né? O senhor Fernando Suaiano também é linha de aluno, espero que seja atendido, então, o mais rápido possível, que era para ser concluído o serviço do barraquinha feito no Jardim da Curva. Não sei se terminou ou não, porque agora no mês que vem já é para ir lá para o bairro Bom Jesus, lá no Manda Brasa. Espero que seja atendido. A gente sempre tem que estar cobrando, sim, que a população nos liga, nos cobra, e a gente tem que cobrar, porque a gente é o fiscal do município, enquanto todos os vereadores, companheiros, cobra uma coisa, outro cobra outra, estamos juntos, empenhados, para que nós teremos uma melhoria do nosso município, né? Para atender bem a nossa população, tanto faz na área da agricultura, no sítio, tanto faz como na cidade também. Né? Seria esse o primeiro piano.
Palavra continua livre. Ninguém mais quer fazer uso da palavra. Eu quero agradecer o engenheiro Roberto pelas pelo esclarecimento, foi muito bom. Esclareceu as dúvidas de todos os vereadores que estão aqui hoje, né? Todos perguntaram, todos foram esclarecidos. Então, foi muito bom, engenheiro. Muito obrigado pela sua presença, né? De coração. Eu quero falar sobre o carro da saúde, né? Tinha um carro no supermercado Paraná. Tudo bem. O vereador Vilmar disse que estava fazendo um orçamento. Eu não estava lá para ver, mas acredito nele. Acredito que sim, estavam fazendo um orçamento. Da mesma forma que o vereador Vilmar tem esse vídeo do mandato passado, uma pessoa também me mandou esse vídeo do mandato passado. E nesse vídeo tem o carro que era de uso exclusivo do secretário, acredito eu, não sei te falar com certeza, mas esse carro era de uso do secretário e aparentemente, não consigo afirmar 100%, mas era o secretário que estava carregando cerveja, compra, carne nesse carro. Eu tenho esse vídeo, inclusive eu vou mandar no grupo da Câmara, a Câmara analisa, até porque eu estive investigando essa semana. E a improbidade administrativa, ela não caduca, né? A partir da hora que o cidadão fez o ato, ele é responsável pelo ato, não importa se passa 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu acho que essa casa tem que tomar providência, desde que não tomaram no mandato passado, que eu não era vereador. Então, essa casa tem que tomar providência e ver o que foi de prejuízo para o erário. Porque esse cidadão estava carregando cerveja, eu tenho esse vídeo, esse cidadão estava carregando tudo quanto é coisa nesse carro. Então, tem que tomar as atitudes necessárias, tem que sim resolver a situação, ver o custo dessa despesa, fazer esse cidadão pagar. Porque o carro não é dele, o carro é nosso, né? Que nem... houve discussão na internet, um acha certo, outro acha errado. Para mim não importa o que pensa. Se foram contra o vereador Flávio, que o vereador James falou, eu acho que o vereador James está certo de fiscalizar. Se houve erro nessa gestão, tem que ser cobrado também. Mas se houve na gestão passada, tem que ser cobrado também. Improbidade administrativa não caduca e a gente tem que ir em cima e cobrar mesmo. Né? Ver o que é nosso e cobrar o que é nosso, né? Seria isso. Eu agradeço a presença de todo mundo e declaro